Pod Next.
Fala galera, vamos lá pro episódio 178 do Pod Next. Pra isso estou eu, JP. E, pô, minha cadeira aqui é tão apertada quanto do avião.
Salve, ouvintes do Podnext, salve, JP, aqui é Gustavo Rebelo e aspas. O jeito mais fácil de se tornar um milionário é abrir uma companhia aérea sendo um bilionário. Fecha aspas. Richard Branson, da Virgin Atlantic.
Que coisa, hein? Beleza. Já deram uma sacada, mais ou menos, o que é o tema do programa de hoje. Então, Gustavo, vamos lá, né?
Bora pro programa, JP.
Atenção, ouvintes do Podnext, aqui é o seu editor Henrique Farofinha falando. No episódio dessa semana, para aqueles que querem fugir de assuntos mais pesados ou só querem que 2023 acabe de uma vez, nossos hosts irão falar sobre o mercado de aviação comercial e suas relações governamentais, bem como exemplos de alguns países. Dali, nós iremos até a Sérvia e, nesse caminho, passaremos por cidades fantasmas no bloco do meio ambiente. Para os ouvintes que preferem viajar sem sair de casa, tem uma opção no bloco do bizarro. Tudo isso, além, é claro, do obituário da semana, da agenda e da dica cultural.
Tá bom, chega. Cansei da brincadeira. Assinantes do Podnext Confidencial terão acesso a números quanto à frequência de voos para fins de lazer dos Estados Unidos. No Good Vibes tem uma tecnologia desenvolvida por um etíope que pode mudar a vida de muita gente. E cuidado ao pedir coisas no meio da noite quando viajar. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
Então, o assunto hoje é aviação, mas no seu aspecto mais econômico. A gente vai falar também, né, óbvio, de leis, regulação, política e tal, mas é mais voltado para o aspecto econômico, para onde é que está indo esse mercado, o que que a gente espera, né, das companhias, de evolução, e, enfim, se tem crise, se não tem, para onde que a gente vai, Gustavo?
Pois é, JP, primeiro acho que a gente tem que começar fazendo um panorama do mercado antes de entrar nessa questão de relações governamentais, que é extremamente importante, mas vamos fazer um panorama de como é que as pessoas estavam, né, os especialistas, como é que eles estavam imaginando que seria 2023, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, o Boeing Commercial Market Outlook, né, um relatório que é feito pela Boeing, tá, prevendo como é que vai ser o mercado, etc. Eles escreveram lá no relatório dizendo, olha, o tráfego global de passageiros está perto de, enfim, se recuperar dos problemas causados pela pandemia, apesar de que os desafios como a escassez de mão de obra, problemas na cadeia de abastecimento de peças de manutenção, etc., restrições operacionais nos aeroportos, tudo bem. Mas, de toda forma, a gente está aqui prevendo que o tráfego de passageiros vai voltar aos níveis de 2019, ou seja, antes da pandemia, né? Então, enfim, essa era a previsão da Boeing, por exemplo. Alinhado com a Boeing, JP, né? A Airbus também faz, né, suas previsões, etc. Então, eles falaram que, olha, a gente vai entrar aí num período de crescimento, tá? Então, de 2023 até 2042, estamos prevendo o retorno aos níveis antes da crise e, obviamente, um crescimento aí da demanda de tráfego aéreo em várias regiões do mundo, etc, etc. Boeing e Airbus, as duas muito empolgadas nos seus relatórios, tá?
Beleza.
Aí, tem outros grupos, né? Outros grupos também fazendo previsões. Então, por exemplo, a previsão global de frota e mercado da Oliver Wyman, olhando aí por um período de 10 anos, então de 2023 até 2033. É, e os caras prevendo aí que, olha, o mercado, né, a frota mundial de aviação comercial vai crescer 33%, então vai superar 36 mil aeronaves até 2033, uma taxa anual, né, estável aí de 2,9%, etc, etc, e assim por diante. Enfim, né? Muita previsão, aquela coisa. Ah, previsão de receitas também, né? Então, muita gente falando que, olha, as receitas das companhias aéreas vai chegar a 779 bilhões de dólares, obviamente, em 2023, aí, depois de terem gerado 506 bilhões em 2021, saindo da pandemia, aquela coisa e tal. Enfim, então, todo mundo empolgado, falando em recuperação de impacto da pandemia, etc, etc. Aí vem o choque da realidade, Jota.
Claro.
O mundo teria hoje mais ou menos umas 5 mil empresas no setor, tá? Espalhadas aí pelos países, etc. O preço da passagem subiu no mundo inteiro numa média de 36% acima do valor de 2022. Tá? Você é do setor, você pode confirmar. Ouvi muita gente também no Brasil reclamando que, ó, oh, vou passar o final do ano aonde, né? Aquela coisa. Essa época do ano, né? Todo mundo já pensando de férias, todo mundo já de saco cheio de 2023, só acontece desgraça. A gente também, até para dar uma pausa de falar de tanta coisa, a gente fala, vamos mudar de assunto, vamos falar aqui de viajar, né? Vamos falar de
sim, né, nessa e coisa. O turismo está comprometido pela estabilidade do mundo, né? Acho que a pessoa, para pensar para a Europa hoje, tem que pensar duas, três vezes se vale a pena. Né? Uhum. Israel deixou de ser um destino agora.
Ah, é, né? Não, sem condições.
O meu irmão, por exemplo, trabalha com turismo religioso. Ele tinha dois grupos que iam embarcar para Israel na semana seguinte que estourou a parada. Tiveram que remanejar para outros destinos. Né? Então, o turismo está comprometido pela estabilidade, além dos preços exorbitantes. Né? Os Estados Unidos está caríssimo para se viajar para os Estados Unidos. Está caríssimo. O salto de preço para cá foi absurdo. Então, isso tudo impacta na demanda do aéreo também. Existe uma tendência, né, de ambientalistas e tudo mais, a um movimento para se tentar... diminuir a necessidade de voar. Outra coisa, a mudança de perfil de quem trabalha com mais trabalho remoto, com conferências e tal, diminuiu a necessidade de deslocamentos a trabalho, diminuiu a necessidade de convenções para reunir as pessoas. Isso pode ser feito também de formas mais criativas, online. Então, o movimento tem suas restrições, teve suas restrições.
Sim, e ainda assim o preço subiu.
Ah, subiu.
E ainda assim o preço subiu. E ao mesmo tempo que você fala, pô, tem uma projeção de lucro recorde, o preço da passagem subindo, não sei o que também não para de subir é o número de empresas pedindo falência. Uhum. Tá? Então, desde 2020, né, ou ali 2021, para ser mais exato, que o número fica mais redondo, né, são pelo menos 100 empresas que pediram falência. Né, em vários lugares do mundo, algumas com nome completamente desconhecido, então tinha empresa na Noruega, com você nunca ouviu falar, mas os caras operavam, mas tem empresa grande no meio, sempre tem uma empresa grande no meio. Então, por exemplo, a Alitalia
pediu falência,
falou, não rola, né, não rola ir para a Itália, porque perdeu o mercado,
diminuíram o número de voos disponíveis.
E a Ryanair, por exemplo, é uma das que conseguiu ganhar espaço nesse negócio. A gente vai falar mais para frente um pouco de casa a casa aqui, de cada empresa também?
Exato, porque você tem cortes, além das falências, você tem várias empresas anunciando corte de rotas. Não é uma falência, mas é uma diminuição.
Uhum.
Tem os merges acontecendo.
Também,
por exemplo,
estamos
aí esperando para ver se vão aprovar ou não a compra, não, a aquisição da JetBlue, que está fazendo a aquisição da Spirit, que são duas companhias aqui nos Estados Unidos, ainda considerada low cost, mas que essa junção vai transformar ela na quarta maior companhia aérea aqui dos Estados Unidos. Né? Então, tem várias coisas acontecendo para diminuir a oferta também.
É, a confusão da Latam com a Gol, com a Azul também, enfim, várias coisas acontecendo. Mas, de toda forma, né, o ponto aqui que a gente quer falar é que, olha, voar, vamos dizer assim, voar para alguns destinos ficou impossível, né? Esse aqui é o recado que a gente queria passar. Principalmente se você está num orçamento mais limitado, eu tenho dinheiro para passar férias, mas não tenho tanto dinheiro assim, né? Então, alguns destinos estão impossíveis. Por exemplo, Nova Zelândia está impossível. Nova Zelândia...
Impossível no sentido de custo, né? Ficou
de custo.
Encareceu, lógico, é isso nesse sentido, né?
Passagens para Nova Zelândia aumentaram 81% já. Né? O país ficou trancado na pandemia, né? Agora reabriu para chegar gente de fora, a empresa aérea tem que, né, repor lá.
Vários dos voos que existiam para lá não existem mais, então tá limitado o número de assentos para chegar lá.
Também, né, porque você vai, né, vou priorizar da onde estão.
As rotas mais lucrativas,
O mesmo também vale aí para Reino Unido e África do Sul, tá? São outros dois destinos que aumentou 42% o preço da passagem.
Uhum.
Tá extremamente caro aí para esses dois lugares. E é um desafio, vamos dizer, né? A indústria sempre passa por vários desafios, né? Mas essa coisa de vender passagem, de fazer reservas, etc., isso aí é talvez o maior desafio nesse exato momento, né? Vamos dizer assim. Então, um levantamento, né, de uma empresa que faz esse tipo de análise, a Forward Keys, tá? Eles fizeram aqui um comparativo com 2019, tá? Nos números de 2022, ou 2023, aliás, perdão, olhando trimestre a trimestre e uma projeção para o último trimestre desse ano, porque, né, a gente está em novembro só. Mas os primeiros três trimestres, vamos dizer assim, notaram uma queda de 27% no número de reservas comparado com 2019.
Uhum.
Né? Então, assim, não se observou esse crescimento que as empresas estavam esperando.
E tem uma outra coisa, Gustavo, que é muito mais subjetiva, mas eu acho que inflita também, que é o seguinte: uma merda, cara, esse mercado, né, cara? O processo todo é uma merda. Desde o momento de você reservar até você chegar em casa, é uma merda. Né?
Vamos lá, JP, fale da sua experiência nesse mercado.
Porque, porra, você vai comprar a passagem, você vai reservar, é tanta pegadinha que você tem que estar ligado se você vai na hora que você vai comprar a passagem, aí tu fica naquela,
empresa
não, vou esperar
picareta
até amanhã, porque amanhã baixa, de noite é melhor comprar do que de manhã. Tu tá sempre naquela parada ali, né, esperando vir ali uma mensagem que baixou o preço. Já começa errado aí. Outra, qualquer mexida, qualquer mudança que fazem é para piorar o serviço, é para piorar a tua vida. Desde a questão das bagagens, quando mudou a regra de bagagem, toda mudança que eles fazem é para piorar a tua vida. Fila no aeroporto só aumenta, fila para passar nas seguranças só aumenta, fila para embarcar só aumenta. O customer service dos caras, de todos, é uma merda. De todos eles, é uma merda. Eu, vim de São Francisco há duas semanas atrás, cara. Sem sacanagem, cara. A gente tava voltando o que eles chamam aqui de red eye, né? Esses voos que, que voam a madrugada dentro. Eu comprei quatro passagens. Eu, a Francine e as duas crianças. Cara, eu tava com uma mala de mão e duas mochilas. Sei lá, as outras três eu tinha de paguei e despachei, né? Mas eu tava com uma mala de mão. Aí chegou na hora de embarcar, a mulher, não. Você tem que despachar também. Eu falei, cara, mas eu tenho umas coisas que tá cheio de remédio, computador, iPad, não sei o que, eu não posso despachar essa mala. Ela falou, não tem mais lugar lá dentro, não tem jeito, tem que despachar. Ainda argumentei, cara, mas a gente tem quatro passagens, não pode entrar com uma mala? É. Ela não quer tibuco pra amanhã. E o outro, ainda falou assim, você podia ter entrado na fila aqui do board do teu grupo mais cedo, você tinha garantido o teu espaço de mala. Não quer? Eu tibuco pra amanhã de manhã. Pô, eu não podia. Não. Tá bom, aí abri a mala, te saca tudo lá, bota em bolsa, não sei o quê, papapá. Aí entra dentro da aeronave, cheio de espaço nos bagageiros. Aí eu falo com a aeromoça, porra, aqui, tudo aqui em volta tá vazio, por que a mulher me forçou a despachar? Ela não perguntou pra gente aqui.
Nossa.
Porra, aí a cadeira é uma merda, não tem um entretenimento ali pra viagem, tu tem que entrar agora no teu celular, no app, e aí buscar lá no negócio. Te servem um pacotinho micro de amendoim ou cookie, não sei o quê. O Arthur mudou de ideia do que ele queria, se era o chocolate, agora eu não lembro, chocolate, biscoito. A mulher arrancou o outro da mão dele pra dar o... É uma merda. É uma merda o processo inteiro, entendeu? De voar. É uma merda. Então, as pessoas sabem que é uma merda. E outra, é o único mercado do mundo, que nada evoluiu da década de 70 para hoje.
Isso é verdade.
Você leva o mesmo tempo que você levava para viajar, pior ainda, que você tem que chegar mais cedo no aeroporto agora do que tinha que chegar naquela época. Você tá numa cadeira pior do que tava, o atendimento, tudo pior, ou tá igual ou piorou.
Não, é, isso quer dizer, ou piorou, porque eu ia dizer que pelo menos na década de 60, 70, até um pouco da década de 80, a galera ainda servia um whisky, servia uma champanhe. Tinha coisa de você viajar, né, parte da graça de você fazer a ponte aérea com São Paulo era tomar um whisky.
Eu lembro muito, eu lembro, a imagem é clara na minha cabeça, a primeira vez que eu voei, um voo internacional, era moleque, meu pai é português, a gente foi para Portugal visitar a família do meu pai. Meu pai foi de terra no avião, cara. Era uma parada mais, né? Não sei, a mulher deu um cardápio pra escolher a comida. Pô. Cara, mas no final das contas, tudo, ou seja de tecnologia ou de conforto, mais até conforto do que tecnologia, né? Tecnologia tem três paradas. Mas o mais de conforto a serviço, a qualquer coisa. Ou tá igual ou pior. Melhor não tá.
Melhor não tá. E é provavelmente por isso, JP, provavelmente por isso que a gente vê esses números aqui que os caras levantaram, né? De novo, comparando 2023 com 2019. Os primeiros três trimestres, né? Então eu vou falar os números assim, tudo de uma vez só, porque é uma média de toda forma, e senão a gente não sai daqui hoje, mas assim, viagens no continente americano, entre países, tá? Não é interno, é entre países. Continente americano, queda de 16%, tá? Europa, queda de 23%. África e Oriente Médio, queda de 14%, e isso foi antes, né, de ter toda essa confusão com Israel. Tá? Já era 14%. E a Ásia-Pacífico é o pior de todos. Vamos dizer assim, a Ásia-Pacífico queda de 45%. De novo, ir para a Austrália, para Nova Zelândia, ficou muito caro. Sim. Dessas regiões do globo, tá? A gente pode dizer que o Caribe e antes, de novo, nessa, toda essa confusão com Israel, o Oriente Médio eram lugares que tiveram menos queda. Tá?
Mas também por causa de muita ação, né, que foi feita para essa região, para levar a gente para essa região. Né?
É, muito evento no Oriente Médio. A gente viu o Elon Musk indo na estreia do Neymar, do time que o Mohamed Bin Salman montou. E aí, bom, aí você tem algumas exceções, claro, porque a Ásia-Pacífico é um território gigantesco. Mas, então, por exemplo, a Índia, né, viagens da Índia para fora tá em positivo, tá? E aí você tem aqueles destinos que aquela coisa que todo mundo fica vendo nas redes sociais e quer visitar. Então você tem Fiji, Maldivas, aquelas coisas que interessa aqui para muita gente. E aí, então,
na pegada, vai antes que acabe?
Vai antes que acabe, entendeu? Então, esse ano não vai ter tsunami, vambora para Fiji, entendeu? Coisas desse tipo. Enfim, só para pontuar aonde que ainda teve algum crescimento esse ano, porque na média, se você olhar todo mundo aqui, cara, o ano foi desastroso.
Acho que se a pessoa tiver a opção de pensar, vou fazer uma viagem de carro, de trem, sei que eu vou de avião, a pessoa pensa duas vezes hoje em dia. Antigamente a pessoa ia no embalo, ia na, né, vamos, então, agora a pessoa pensa, cara, depois da pandemia, porque a pessoa viu que dá pra viajar assim, né? Você consegue se divertir, consegue ir a lugares bacanas da mesma forma do que fazendo viagens longas, enfim.
É isso aí. Aí vamos voltar aqui para mais desafios dessa indústria, né? A gente viu que o financiamento das aeronaves, né, geralmente é feito atrelado a juros, né? Juros de empréstimo, etc. A gente viu juros no mundo inteiro subirem em 2023, exceto no Brasil, que já estava alto aquela coisa, mas de toda forma não ajuda também. Ao mesmo tempo que a gente também viu uma alta do preço do combustível de aviação, tá? Que esse é o, no geral, é o grande vilão do custo da passagem. É o raio do preço do combustível. Esse sozinho subiu 37% em 2023. Essa foi uma paulada. Tá.
Tá aí a explicação de por quê. Mais um motivo. Porque para ir para Nova Zelândia, para o Japão, para a África do Sul, tá mais caro. Você gasta mais combustível para chegar
China,
lá.
Né? Exatamente. E, de toda forma, né, só queria terminar de pontuar que, apesar de ter esse monte de desafio, né, ainda é um setor que emprega 90 milhões de pessoas em empregos diretos e indiretos no mundo inteiro. Tá? Então não é um troço para você jogar fora. Mas, como a gente brincou, né, eu falei lá do Richard Branson, é um setor que o retorno é uma droga. Sim. o retorno é 0,6% em média. Assim, desde que a galera mede o retorno nesse troço, tá? É pífio. Uhum. Tem uma outra exceção. Mas sabe por que tem uma outra exceção, JP? Uhum. Por causa dos governos.
Ah, tá.
E aí é que entra uma série de situações aqui que vão envolver subsídios, obviamente, mas envolve também questões que o governo realmente pode fazer através das suas agências, tá? As agências regulamentadoras, as agências de segurança. Você pode facilitar, você pode colocar mais gente trabalhando naquele aeroporto, na área que vai ter o setor das empresas daquele país. Então, aquela galera que chegar, que voar naquela empresa que é do seu país, ela vai ter um desembarque mais rápido, uma coisa mais dinâmica, vai ter acesso a mala, despacho o embarque ou desembarque de mala vai ser muito mais rápido, porque você vai ter muito mais gente ali trabalhando, do que a concorrente que também faz esse voo, só que ela está lá do outro lado do aeroporto. Uhum. Né, aquela coisa. Financiamento e apoio governamental, aqui entra essa questão de subsídios, né? Então, subsídio nem sempre é só colocar grana, juros. Sim. Baratos na mão dessas empresas, né? É bom que se diga que você tem, por exemplo, questões de infraestrutura, então ampliação do número de fingers para você fazer mais embarques ou menos embarques. O conforto desses fingers, aquela coisa. Você pode ter, por exemplo, a construção e manutenção de aeroportos, né? Vou falar o quê? Aeroporto de Orlando, né? Ampliou, tá com terminal novo, aquela coisa toda, já tá pensando em fazer outro.
Diga-se passagem, é um terminal meia boca pra caceta, que fizeram novo. Ainda tem essa. Fizeram um terminal novo. Ajudou? Ajudou. Mas, cara, pô, o cara que planejou aquilo, pelo amor de Deus, cara. Mas tudo bem, você é suplota, pai.
A gente não sabe quem é o primo dele. É, de toda forma.
Tem um restaurante na porra do... Fui levar meu cunhado lá num domingo, o cara quer comer um negócio, não tem.
Ah. Pede delivery.
Não fizeram um negócio tecnológico na minha boca, porque não engata pra tirar as malas automaticamente, não dá o tamanho. Isso. Lá do negócio. Tem que tirar na mão.
Nossa.
Não pode descer os aviões maiores porque o finger é incompatível. Porra, vai fazer o negócio pra direito.
Ainda
cara.
Tá, né? Putz, que maravilha. De toda forma, toda essa infraestrutura, a construção, a manutenção dos aeroportos, isso tudo pode ser entendido como um tipo de assistência financeira ou mesmo subsídio. E em parte também um pouco que a gente viu, né? Vamos dizer, no pós-Covid, com governos colocando dinheiro nas suas empresas, o que deu muita confusão, mas a gente também chega lá. Você tem, por exemplo, questões de cooperação e normas internacionais. Então você fala, olha, a minha empresa aérea vai até tal aeroporto em tal trecho que é interessante para vocês, para sua aviação regional. E aí ela pode, de repente, a gente pode fazer aqui uma cooperativa e tal. Ela vai chegar no meu, aí ela pula para o seu para ir para o destino final dela. Entendeu? Tem coisas desse tipo. Isso envolve muita questão de regulamentação, de acordos internacionais. E, inclusive, que por conta de toda essa logística de você poder pular de uma aeronave para outra, surgiu, né, a Organização de Aviação Civil Internacional, né, a sigla é ICAO. E por incrível que pareça, JP, o ICAO funciona muito melhor que a ONU. Porque, assim, a ONU não chega em resolução nenhuma sobre nada. Sempre tem alguém do contra. Mas o ICAO funciona. O ICAO todo mundo atropa o que os caras determinam, né? Aí você tem também questões de segurança, questões de defesa nacional. E aqui também entra, por exemplo, o papel dos Estados Unidos em querer... Quer dizer, em querer não, é não ter outra opção, na verdade. Né? Uma coisa muito peculiar dos Estados Unidos, mas não ter uma outra opção para você repatriar pessoas que estão num país que acabou de entrar em guerra. Sim. Que é o caso de Israel. E aí, o que acontece? Você tem que pagar...
Tem que chartear um avião.
É, exatamente. O governo em si não tem dinheiro, então, olha, consegui um avião para vocês com algum desconto, vai sair $1,000 por cabeça. Quer voltar para os Estados Unidos ou ficar aí?
Evacuação patrocinada, evacuação via por Kellogg, oferecimento da Kellogg's.
Pô, basicamente... E de toda forma, você tem isso daí, você tem questões de aquisições e fusões de empresas também, que o governo acaba intermediando e assim por diante, tá? E aí isso tudo leva a gente a começar a pensar, então, quanto que os governos acabam impactando nessas empresas, uhum. Né? E aqui a gente tem alguns exemplos, JP.
Tá.
Por onde você quer começar?
Ah, vou começar pelos Estados Unidos. Não?
Então vamos para os Estados Unidos, que é bom.
Que a gente já falou aqui, pô, os caras têm suas deficiências, o que eles estão fazendo aí?
Então, olha só o que, os Estados Unidos estão fazendo, JP, né? A gente sabe, a gente tem falado, por exemplo, na coluna do meio ambiente, a gente destacou toda essa questão do governo Biden com o etanol nos Estados Unidos, uhum. né? Que nos últimos anos, desde o fim do governo Obama, os Estados Unidos tinham aumentado a quantidade de álcool que ia na gasolina. Por quê? Porque aí você vai usar menos barris, você vai importar menos e, eventualmente, isso estava levando os Estados Unidos a ter independência de importar petróleo de outros países. O que, né, o governo Biden chegou, acabou com esse negócio e falou, não, a gasolina nos Estados Unidos agora não tem mais álcool, é só gasolina mesmo. E aí ficou meio que nessa coisa, comprou uma briga com os fazendeiros, né, foi complicado esse negócio, porque caiu o preço do etanol de milho, né, aquela coisa, agora voltou a subir. E o que que aconteceu? O que que interessante que aconteceu? Companhias aéreas, JP, né? Nos Estados Unidos, os suspeitos de sempre, tá? Delta, United, América, todo mundo se juntou com o grupo de agricultores, os plantadores de milho dos Estados Unidos e falaram, vamos fazer um lobby junto, vamos bater na porta lá da Casa Branca e vamos pegar dinheiro aí do plano de redução da inflação do governo, e vão falar, a gente quer dinheiro para desenvolver combustível de aviação sustentável baseado no etanol de milho.
Ah, então eles estão querendo dinheiro para pesquisa, para chegar numa solução, não é que eles já possam usar.
Então, mais ou menos, porque já tem mais ou menos a solução, porque você sabe o que os outros países estão fazendo, você sabe que, por exemplo, o Brasil tem feito. Então, a questão é adaptar.
Uhum.
A questão é acelerar, adaptar e distribuição.
Mas o Brasil não produz jet fuel a partir de álcool.
Não o jet fuel, você tem razão, não o jet fuel, mas o Brasil tem a tecnologia dos motores, que sim, é um grande lance aqui. Quando você puxa as companhias aéreas, você também está puxando as fabricantes, tá? Porque, porra, é o motor deles, é, né, o da turbina, é o motor da turbina deles, né? Então, a indústria toda se movimentou nessa coisa, aproveitou a pressão que existe para você criar iniciativas sustentáveis, sendo que toda aeronave nova que chega no mercado, que essa galera acaba comprando, ela já é muito mais eficiente do que na tecnologia anterior, tá? Tem dados estatísticos para mostrar isso. Mas, de toda forma, as companhias aéreas falaram, cara, combustível de avião baseado em petróleo, etc., não tá dando. A gente não tá fechando as contas, vamos fazer combustível a partir de etanol de milho. E é nessa coisa que eles foram bater na porta da Casa Branca, está se discutindo aí, apesar de existir resistência, de novo, de alguns grupos ambientalistas, mas a administração, né, do governo Biden, parece que está considerando levar adiante.
Ah, mas ela não é menos poluente que o petróleo?
É, mas a galera ambientalista não quer avião elétrico.
Ah, tá.
O que, de novo, bate no mesmo problema do carro elétrico. É. Basicamente, né, vai acontecer, mas assim, é um para cada 10 aviões que vão estar voando por aí. Porque não tem bateria para todo mundo.
Matéria-prima.
Exatamente. E então o governo vai estar vendo aí se vai levar adiante, se vai conceder dinheiro, etc. Lembrando que ano que vem é um ano de eleição, então é um ano bom para você bater na porta da Casa Branca.
E Europa?
Europa tem algumas coisas acontecendo. Vamos falar primeiro da França. O caso particular da França se alinha ao que você falou sobre cancelamento de voos.
Tá.
De rotas,
tá.
Digo. Uhum. De voos, não. De rotas. Faz mais sentido. No começo do mês de outubro, né, vulgo mês passado, a Air France KLM anunciou que não vai mais operar no aeroporto de Orly, em Paris.
Ali.
Não vou. Né?
Aeroporto
cansei
icônico.
Desse negócio. É, né? Simbólico pra caramba. Né? Fala, eu vou sair do aeroporto de Orly até 2026. Se vai acontecer em 2025, se em 2024, não sei. Mas que já estão cancelando um monte de rota saindo de Orly. O plano da empresa, inclusive, é ficar só com uma rota. Uma rota que ainda valeria a pena, segundo eles, que é a rota que liga Paris a Córcega.
Em homenagem à rota chamada Napoleão.
É, o Air Napoleon, vou chamar esse negócio. Mas, de toda forma, eles não vão falar, não vou mais operar. O governo francês dá subsídio para a Air France operar desse aeroporto de Orly. Os caras falam, não quero saber. Não tá valendo a pena. Né? Então, vai sobrar dinheiro. O que eles vão fazer, inclusive, porque eles ainda têm os slots no avião, uhum, é transferir para o braço low cost deles, tá? Que é a Transavia. A Transavia vai ficar com 51% dos slots do aeroporto, tá? Que era um dos slots da Air France, justamente. E vai ser isso, entendeu? Vai ser low cost, cadeira
Mas
apertada.
Mas isso é por quê? Porque o aeroporto está tecnologicamente defasado?
Porque não tem demanda, JP. Olha que loucura. O aeroporto de Orly viu uma redução de 40% da demanda de bilhetes, né, de passagens, com relação a 2019. Não está valendo a pena operar com um avião vazio. Então, você tem que mudar para uma parada low cost.
Pelo que eu estou entendendo aqui, eles transferiram as rotas do Orly para o Charles de Gaulle.
Não.
Não?
Não.
Eles
não,
só estão diminuindo mesmo a oferta de voo que chega em Paris, é isso?
É, o Charles de Gaulle vai ficar com toda essa operação internacional da Air France, tá? Uhum. Então, sei lá, Nova York e Paris.
Ah, agora entendi. A queda, então, provavelmente são nos voos domésticos. Ou assim, os voos de tiro curto.
Tiro curto. Né? Tiro curto.
Nem doméstico pode ser, porra, sei lá, pra Holanda, mas é tiro curto, né? É o que a gente tá falando, o cara pensa duas vezes se ele vai embarcar no avião.
É? Exatamente, exatamente. Então serão menos voos e serão esses voos de tiro curto. Então é Paris-Marseille, ou pode ser Paris-Lisboa,
uhum,
e enquanto que Charles de Gaulle vai ficar internacional. Então provavelmente Charles de Gaulle vai ficar insuportável, uhum, com gente do mundo inteiro chegando e precisando passar na alfândega.
Uhum.
Agora, falando nisso, né, falando em tiro curto, a gente olha para o que está acontecendo na União Europeia como um todo, JP, tá? E o que está acontecendo na União Europeia é confusão nos tribunais, tá? A Ryanair, vendo que as suas concorrentes estavam recebendo um monte de subsídio dos seus governos locais, falou, eu vou processar todo mundo. E a Ryanair está ganhando esses processos todos, tá? Então, em pelo menos dois casos, a gente pode citar, que foram resolvidos aqui em 2023, então um caso de maio, o Tribunal de Justiça Europeu, que é o, né, o tribunal vinculado à União Europeia, decidiu que a Ryanair foi prejudicada pelo governo italiano, né? O governo italiano concedeu um pacote de ajuda de 130 milhões de euros para empresas aéreas titulares sob licença de operação emitida pela Itália, vulgo Alitalia, que faliu, né? E a Ryanair não viu um centavo desse negócio, então ela falou, estou prejudicado, você não pode fazer isso. E aí ganhou no tribunal. Aí depois, nessa ideia de que, pô, então eu estou processando todo mundo, a Ryanair também ganhou um caso contra o governo da Alemanha. O governo da Alemanha simplesmente destinou 6 bilhões de euros para a Lufthansa. A Ryanair ganhou dos caras. E ainda não se decidiu, mas pelo andar da carruagem, provavelmente a Ryanair vai vencer a disputa contra a SAS. A SAS é a aerolínea que opera na Escandinávia. Então é Suécia, Dinamarca, porque o governo da Suécia e da Dinamarca destinaram aí 1 bilhão de euros,
uhum,
para a SAS. Do jeito que a coisa vai, né? Eles vão ganhar também. Então, uhum, e a Ryanair justamente é uma empresa low cost operando essa coisa de tiro curto, que é basicamente viajar na Europa.
China, tu tem alguma coisa ou não?
China não, JP.
China, só fazer um asterisco aqui de China, porque eu fiquei curioso, porque eu lembrei que antes da pandemia, a China estava contratando piloto do mundo inteiro. Do Brasil, o cara, uhum, contratou... Eu conheço uns 3 pilotos que foram morar na China para fazer voos locais de lá. Então, eu não sei como é que tá agora, mas o movimento para lá estava grande antes da pandemia.
É, não, o movimento tá em baixa, porque ele entra ali naquela média da Ásia Pacífica que a gente falou que teve uma queda brutal. Mas vamos falar de Brasil, JP, que o Brasil tem uma coisa interessante, que o Brasil, né, uma das bandeiras do governo Lula, falou-se muito no programa Voa Brasil. O programa estava previsto para começar em agosto desse ano, mas acabou sendo adiado. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, informou que o programa Voa Brasil vai sair ainda esse ano. Eu não tenho tanta certeza, porque do jeito que a coisa vai, né, tá fácil de empurrar para janeiro e fazer a coisa um pouquinho melhor, né? Mas se o ministro falou, vamos ver, né? Espero que aconteça, de toda forma, tá? Não, eu não tenho problema nenhum com esse programa, diga-se de passagem, eu só tô, né, é que fica adiando, as pessoas desconfiam, eu entendo. O que é esse programa, JP? Só explicar rapidinho, que tem muita confusão, muita desinformação, tá? É um programa em parceria com as empresas aéreas brasileiras, então, Latam, Gol, Azul, é um programa que tem a capacidade de oferecer 1,5 milhão de passagens todos os anos, tá? E é 1,5 milhão, não é mais nem menos do que isso, tá? Esse número é fixo, seria o equivalente a 4 passagens de avião para cada beneficiário. Então, não mais do que 4. Sendo que, na verdade, o texto exato fala 4 trechos, tá? Então, se você vai voar, tem uma escala no meio do caminho, sei lá, você vai para Belém, São Paulo, não tem voo direto, você tem que ir para Brasília. Então, você tem um trecho a mais. Com um trecho a mais, você vai usar uma passagem a mais, tá? E cada trecho, né, cada passagem custaria R$200. Não mais nem menos do que isso.
Mas quem teria acesso a isso?
Qualquer pessoa.
Qualquer pessoa? É, isso é interessante, porque você falou do custo de ir para Nova Zelândia, por exemplo. O custo das passagens aéreas internas no Brasil é caríssimo, caríssimo.
Sim, sim, você tem toda a razão. E ainda tem que pagar bagagem, né? Tem uma confusão danada. De toda forma, o programa, e isso aqui é o mais importante que a gente pode dizer aqui, o programa não conta com aplicação de recursos públicos.
Também é a Kellogg's? Também é a Kellogg's que está patrocinando?
Não. O governo vai ajudar as empresas de alguma outra forma para custear esse negócio, mas não vai colocar dinheiro, tá? E assim, as passagens, elas vão ser distribuídas, inclusive, para períodos de maior ociosidade. Então, também é mais um motivo pelo qual eu acho que não sai esse ano, tá? Não tô tão otimista quanto o ministro, mas a ideia é que, olha, março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro são meses que as pessoas normalmente não estão viajando, sobra espaço no avião, então bota aí mais uma pessoa, R$200, vambora, entendeu? O beneficiário, ele precisa escolher entre trechos disponíveis, tá? Não adianta o cara chegar e falar, de novo, vou ficar no meu exemplo, não adianta o cara lá em Belém falar, ah, eu quero ir para São Paulo, se não tiver, não vai voar para São Paulo, entendeu? Você pode tentar ir para outro lugar, mas para São Paulo você não vai chegar. Então é o que tiver disponível e também não é qualquer voo. Depende de horário, vai depender de um bocado de coisa, etc. Então, de novo, vai ter aí um tempo aí para as pessoas se adaptarem, conseguirem.
Ele tem que entrar num site próprio e falar, ah, esse voo aqui isso. Me interessa, vou pegar.
Isso. Pô, aí o cara vai dizer, ah, eu
tá
tenho
barato,
esse voo.
Tá barato, vou lá de Monte Claro para Corumbá. Vou lá, tá barato?
É, entendeu? Ah, mas eu tenho esse voo, mas é em março e é Red Eye, entendeu? Quer ou não quer, entendeu? Mais ou menos isso, né? De toda forma, né? Tem a passagem, poderia não ter nenhum, né? Aquela coisa.
É, vale.
Uma última regra é que o beneficiário não pode ter viajado, né, usando esse sistema nos últimos 12 meses para ter direito à passagem. Então é muito aquela coisa de que, olha, ele pode 4 ao ano, mas se você usar as 4 naquele ano, se você usar 2 naquele entendi. Ano,
aí tem que
no
esperar.
Próximo ano você não pode.
Entendi.
Entendeu? Tem uma série de restrições, mas é aquela coisa, olha, eu sou estudante, eu não tenho dinheiro, vai ter o encontro de, né, os estudantes de ciências políticas, vai rolar um encontro na Bahia, Salvador. Ah, nunca fui, quero ir. Então, consegue uma passagem, vai lá pro evento, entendeu? Vai fazer um network, é bacana.
Ou tem não tá disponível São Paulo, Salvador, mas ele, puta, mas tem aqui São Paulo, Corumbá, Corumbá, Monte Claro, Salvador. Já gastei 3.
É. Basicamente, pode conseguir alguma coisa também nesse sentido, tá? E é uma forma, que a gente pegou isso aqui, porque foi falar, olha, é uma forma de você fazer mais pessoas voarem e vai entrar algum dinheiro a mais nessas empresas, que, de novo, todas elas ou estão ou já passaram, né, por recuperação judicial, por falências e assim por diante, tá? Então, só queria pontuar isso. Agora, tem uma empresa, Jota, que nunca teve crise.
Nunca teve crise.
Uma coisa extremamente rara nesse setor. Nunca entrou em crise.
Ih, rapaz, qual é?
A Emirates.
Ah!
Acontece que, né, a Emirates faz muita propaganda, assim como a Arábia Saudita. Faz propaganda, né, pra dizer que, ó, a gente é um país legal, né, aquela coisa toda. A Emirates faz muita propaganda por aí, então tem muito...
A Emirates tem um chuveiro, tu pode tomar banho lá dentro, pô, beleza.
Ah, então, pois é, tem, isso é verdade, tá? Não deixa de ser realmente um voo que você vai fazer, que é um voo realmente maravilhoso. Mas não é essa coisa toda que fala, que maravilha de empresa estatal, não, tá? Porque, olha só, vamos falar umas verdades aqui. A Emirates é uma estatal do governo de Dubai, né? Os Emirados são vários pequenos países dentro dos Emirados, né? Isso aqui é verdade. Dubai seria um desses. E justamente é uma das poucas empresas, né, que nunca passou por problema, tá? Agora, por que isso é possível? Porque é uma empresa tem pouco custo operacional, por exemplo, na parte de salário dos seus funcionários, JP, tá? O salário dos funcionários da Emirates não chega assim à metade do que é o salário de você, por exemplo, trabalhar para a American Airlines.
Uhum.
Metade.
É, porque tá? Aí entra em sindicatos, entra um monte de coisa aí, né? Porque essas empresas
exatamente.
Fora de lá...
Exatamente.
É, tem que encarar pro... Lá,
exatamente. Isso é uma coisa muito interessante, porque realmente não existe o sindicato de funcionários da Emirates,
uhum.
Tá? A corte jurídica de Dubai julgou que não era descabível você ter um sindicato de funcionários. Então, assim, não existe autorização jurídica.
É descabível contrariar o príncipe, né? Contrariar o rei.
Basicamente. Basicamente. Então, assim, é muito bonito você fala, nossa, todo mundo aqui, a gente emprega pessoas de 160 países. Olha que legal. Mas, olha, ninguém pode formar sindicato. Aí você, não, tá bom, eu topo o contrato. Mas só que você não pode formar sindicato por ordem judicial. Você corre risco de ser preso. Se você organizar uma greve, você vai ser demitido, porque está no contrato de quem assina esse negócio, que você não pode fazer greve.
Uhum.
Então, falando nessa coisa de greve, porque a gente falou da Ryanair, a Ryanair é uma das empresas que mais tem greve.
Uhum.
Apesar de ser low cost e tudo mais, vive em greve. E a Emirates também segue algumas práticas dos Emirados Árabes. Então, como a gente falou, são contratos extremamente curtos. Então, porque você vai, quer trabalhar aqui? Legal, 2 anos de contrato, 1 ano de contrato, meses de contrato, porque a gente quer ter certeza que você não vai entrar em greve, você não vai pedir aumento uhum. salarial, esse tipo de coisa. A estatal, né, recebe combustível do próprio governo de Dubai.
Tá tudo em casa, né? Tá tudo em casa.
É, exatamente. Então, o combustível, né, tá, como a gente falou, 37% mais caro, né, pro resto do mundo, em Dubai os caras fecharam um acordo, a gente vai pagar $40 o barril pelos próximos 50 anos. Vambora, vambora. Quem que vai dizer não pro príncipe? Né? Aquela coisa. E os Emirados, né, como a gente falou, assim como a Arábia Saudita, estão promovendo eventos.
Sim, tem muita coisa.
Tem estratégia de turismo ligada a esses eventos. Né? Então, se você vem para não sei o quê, voe de Emirados, voe de Emirates, uhum. né, aquela coisa. E que era uma coisa que também não é muita novidade, porque a Panam...
Tem rota para todo lado, inclusive nesse terminal novo aí de Orlando tem lá. Tá lá o Emirates lá, entendeu?
É, vem para cá, já vem no, vai voar mais confortável, depois você vai ficar no hotel mais confortável, depois você... É. Então, assim, não é novidade, tá? Porque a Panam fez isso por muito tempo, a Varig fez muito disso por muito tempo, junto com o governo. Mas, de toda forma, a Emirates também tem essa vantagem. Então, é por isso que a Emirates nunca entrou em crise. Enfim, considerações finais, JP. Assim, o mercado está nessa situação, como você falou, né, voar para qualquer país de férias nesse exato momento está igual ou pior do que já foi, claramente mais caro. Né? E quem não está em crise, vamos dizer assim, né, quem não está passando por alguma falência, alguma crise ou está com dificuldade de operação dessas empresas todas, está muito ligado ao governo, se não for uma estatal, como no caso aqui da Emirates, ou mesmo vamos ver, a Saudia, né? Que
sério?
A Saudia é a empresa da Arábia Saudita, a Saudia justamente de Saudi Airlines. E vai ser o grande hit da Copa do Mundo de 2034,
é.
Né?
É a única, a único que se candidatou.
Pois é.
Bom, até porque se você, né, se alguém se candidatar,
contrariar...
se alguém contrariasse, ia acabar igual o Kagoshi.
Cachoja.
Cachoja. E aí a gente vai, ainda espera aí do voo suborbital, né? Pra gente chegar em qualquer lugar 45 minutos, que um certo fanfarrão nos prometeu um tempo atrás.
Tá bom, eu não falar nada. Up next.
Bora pro personagem da semana, a gente vai até a Sérvia. O que eles estão aprontando lá?
Pois é, JP, a gente já vinha ventilando que isso ia acontecer e oficialmente aconteceu, né? Já, na prática já estava acontecendo. Que foi o presidente sérvio, nosso destaque aqui da semana, o Aleksandar Vučić. E ele, o que ele fez na quarta-feira, JP? Ele dissolveu o parlamento. A gente já sabia que isso aí estava meio armado, que ele ia convocar eleições. Ele marcou o dia de eleições, tá? Então bota aí na tua agenda, 17 de dezembro, eleições gerais na Sérvia. tá?
Mais uma, né? Mais um Snap Election.
Snap Election, exatamente. É, pelo mesmo motivo, por exemplo, do Canadá, que a ideia é, olha, eu estou mais popular, as pessoas estão comigo, o povo me quer, então o povo vai querer o partido.
O povo quer que desça a lenha no Kosovo, então vamos lá.
Ou quer que desça a lenha no Kosovo. Exatamente, então a ideia é consolidar aí a como autoridade, ficar mais um tempo no poder, aquela coisa de... Né? Mas assim, você falou do Kosovo, mas é sempre bom lembrar que o Vučić, ele é um cara meio pró-Europa, tá? Uhum. Ele não é como os partidos de extrema-direita da Sérvia, que é mais pró-Rússia. Mas o grande embate nesse exato momento, né, para a Sérvia fazer parte da União Europeia é resolver essa questão do Kosovo, tá? A gente fala aqui brincando, mas é o quer entrar para a União Europeia, né? Resolve essa questão. Mas voltando aqui para as eleições, né? Essas eleições parlamentares...
Eu estou imaginando, ele lá na Assembleia, levantando a mãozinha assim e falando, vem cá, como perguntar não ofende, eu posso pegar uma lição a Israel como lidar aí com o Kosovo, não?
Uf, pesado. É, não é mole não. Mas vamos voltar aqui para as eleições, JP. Essas eleições vão coincidir com eleições regionais, que já ia rolar, então vamos aproveitar o bonde, vamos fazer grandes eleições no país inteiro no final do ano, o que pode dar errado, mas de toda forma, já iam rolar em pelo menos 65 municípios, incluindo aí a capital Belgrado. Especialistas, tá? Isso aqui é importante, especialistas dizem que a votação no parlamento, tá? Poderiam permitir que Vučić ganhe mais tempo, tá? Então, mais tempo de campanha, mais tempo de TV, né? Inclusive, ele não precisa, por conta disso, bater o martelo com a decisão dele com relação ao Kosovo, tá? Então, eu estou em campanha, não posso comentar agora sobre o Kosovo, né? Amarrou todo mundo. E, enfim, bom, também bom, né, pontuar esse negócio, né? Não é que assim que o Kosovo é uma região independente, porque os Estados Unidos diz que é, tá? Então, pelo menos 100 países reconhecem, né, que essa população dessa região, a população predominante albanesa, mas que a Sérvia ainda vê como a sua província, tá? Mas você tem aí 100 países dizendo que, não, realmente, Kosovo é uma nação independente. Agora pesquisas, né? Porque ele anunciou já sabendo aqui mais ou menos como é que a coisa vai. De acordo com o Instituto de Pesquisa Stata, com sede em Belgrado, a aliança, que é liderada pelo SNS, né, o partido de Vučić, SNS inclusive que significa Partido Progressista Sérvio, apesar do nome, é um partido neoliberal, eles obteriam aí cerca de 44% dos votos, tá? É. Não é 51% ou 50% mais um, que seria aí o mínimo para você formar a maioria no parlamento de 250 cadeiras, tá? O bloco de oposição, oposição pelo centro, vamos dizer assim, né? Que seria... É uma aliança com nome fantástico, JP. Chama-se a Aliança Contra a Violência. E é composto justamente aí por partidos, esses sim, de esquerda, partidos verdes e partidos de centro. Eles teriam 38% dos votos, tá? Então, dá para negociar alguma coisa e fazer acontecer sem depender dos partidos ultranacionalistas, né? Os partidos de direita, que, como eu falei, são partidos pró-Rússia, mas que juntos teriam aí 11% dos votos, tá? O Vučić, no passado, garantiu seu segundo mandato aí de 5 anos, né? E ele acabou justamente renunciando ao cargo de chefe do partido em maio, mas é obviamente que o cara saiu para fazer campanha, para fazer o que ele tem feito, que ele, né, a gente destacou aqui mais de uma vez. E, enfim, ele tá aí candidato, querendo de novo se consolidar. Partidos da oposição e grupos de direitos humanos acusam o Vučić e o seu partido SNS e obviamente os aliados por tabela, de algumas coisas, vamos dizer assim, são inéditas no leste europeu, JP. É quase que inacreditável, tá? Eles são acusados pela galera de direitos humanos de tentar formar uma autocracia, de oprimir liberdades por meio do, inclusive, dos próprios meios de comunicação, tá? Eles são acusados de cometerem fraude eleitoral, violência contra adversários políticos, muitas acusações de corrupção e ligações com o crime organizado. Eu estou chocado. Eu nunca vi isso no leste europeu. De toda forma, Vučić e os aliados negam as acusações e estão aí agora em campanha, visando aí a reeleição ou uma propagação do poder, chame do que quiser. Up next.
Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado.
E vamos lá, janelas no bizarro? Como uma janela pode ser bizarra?
Então, é bizarro porque, assim, eu já vi muito disso em filme, tá? Muito filme que o cara mora num cubículo ou ele mora numa espaçonave pequenininha e tem lá umas janelas e o cara fala pro computador, ah, eu quero uma paisagem aí de campo. Aí a janela vai lá e muda e tá lá uma paisagem de campo. Aquela coisa, já tá pensando, é muito futurista. E de toda forma, pensando nisso, a empresa Liquid View aqui nos Estados Unidos promete que vai resolver esse problema e até ajudar você a viajar sem sair de casa. Olha aí.
Caraca.
A notícia às vezes pode não parecer tão bizarra, mas ela é muito curiosa, tá? Porque realmente o que a empresa está oferecendo é essa ideia de que, olha, você vai substituir as janelas da sua casa, do seu apartamento, por janelas digitais de alta resolução e, né, como a gente falou, até uma oportunidade de viajar, etc. Porque ela tem uma biblioteca com praticamente qualquer visualização que você conseguir imaginar. Inclusive, pode ser instalado em lugares que não tenham nem janelas. Né? Afinal de contas, é basicamente uma televisão.
Caraca.
E eles fizeram esse negócio pensando, né, às vezes, em pessoas que estão morando numa kitnet, estão morando em container, uma coisa nesse sentido. E você não tem, às vezes, uma vista muito desejável, ou você não tem janelas, você não, né, não tem nada disso, ou simplesmente você quer viajar, mas também não quer sair de casa, né, aquela coisa. Então você vai, olha, vai lá, coloca esses painéis de alta resolução, um kit que é fácil de instalar, inclusive, lá na sua casa, no seu apartamento, no que você quiser.
E finge que você está em Turks and Caicos.
Exatamente. Com a ideia de que, assim, os caras realmente fizeram um trabalho bem interessante de imagens, tá?
Uhum.
Mas tem uma pegadinha, JP.
Uhum.
É por você tem que pagar uma assinatura pros caras.
Ah, não brinca. Pra ficar lá com o screensaver?
É, pra ficar com o screensaver da Turks and Caicos, você vai ter que pagar uma assinatura pros caras.
Quem teve essa ideia inicialmente, eu acho até que foi a Disney, né? Porque meteu no Disney, no cruzeiro deles, no navio, tem as cabines internas, tem isso, pra fingir que você tá vendo a janela. Tem lá um que chama de porthole, que é uma daquelas janelas redondinhas.
Escotilha.
Né? Uhum. Que fica passando o Mickey nadando lá na parada, entendeu? Então acho que é a inspirada deles aí.
Também, né? Mas como eu falei, isso é uma das coisas que mais tem em filme de ficção científica.
Mas eu acho que isso daí é uma forma também, a origem de se pensar nisso, é porque esses caras estão levando para um outro patamar aqui. Mas a origem de se pensar nisso é até para pessoas que se sentem clausuradas, se sentem claustrofóbicas em lugares muito apertados, que não tem janela, até de repente num escritório, trabalha num cubículo lá qualquer, tu mete um negócio ali para a pessoa ter uma sensação um pouco melhor. Né? Mas esses caras estão levando, de novo, esses caras estão levando para outro patamar aí.
Sim, porque, inclusive, JP, eles chamaram cineastas, tipo, nível National Geographic, e os caras fizeram filmagens dessas paisagens, desses lugares turísticos, etc., em 8K, tá? E depois fizeram todo um tratamento de imagem com inteligência artificial para aumentar o realismo, não sei o quê. E ficaram filmando 24 horas. E assim, tem um app, né? Que isso tudo é gerado por um app, que é onde você vai, eles vão cobrar assinatura. E mas você sincroniza, né, com a sua janela com o horário, né? O app puxa o horário do seu celular e fala: ah, esse cara tá esse cara tá em São Paulo, então tá nesse fuso horário aqui. Legal. Mas ele quer pensar que ele está em Paris, né? Ou está em outro lugar. Ah, beleza, não, tá de boa. Então eu vou adaptar Paris para aquele horário em São Paulo. Então você vai estar olhando pela janela, sei lá, quero ver o pôr do sol do Paris de São Paulo, às 5 da tarde vai estar lá, o pôr do sol. Entendeu?
Uhum. A evolução disso é passar a ter experiências também, tipo assim, quero me imaginar num tiroteio na Avenida Brasil do Rio de Janeiro. Ele tá correndo um tiroteio lá, tu finge que se abaixa na janela. Experiências a partir Tá barato.
É, não, esse pack vai ser cobrado separado.
Bala perdida, veio uma parada assim, agora tudo é 4D, 7D, deu uma bala perdida, vem você, sai da janela e vem você.
É. O preço, por enquanto, JP, é um bocado salgado, tá? Cada janela virtual tá saindo por $25 mil. Uma opção com 3 painéis e mais umas outras coisas lá tá saindo por $100 mil, tá?
Beleza.
Enfim, de toda forma, fica aí essa coisa. Pra onde o mundo está indo, JP? As pessoas não vão sair de casa, vão ter essas janelas virtuais e a casa dessas pessoas vão ser um container, vai ser uma coisa pior ainda. Mas enfim, fica o destaque.
Up next.
E JP, outubro chegou ao fim e foi-se em uma quantidade grande de pessoas.
É, rapaz, o que mais pegou a galera aí de algumas gerações, da minha principalmente, foi o falecimento do Matthew Perry, né? Aos 54 anos, ele era um dos 6 personagens principais da série Friends, que foi de muito sucesso, década de 90, né? Comecinho dos anos 2000. Acho que foram 10 anos aí de vinculação do Friends. E ele fazia um personagem que era meio nerdão, né? Meio...
Pô, sarcástico pra caramba.
Sarcástico, mas também com alguns problemas de convívio social, né? E tal. Ele como ator, ele talvez dos 6 ali fosse o cara mais pitoresco, vamos dizer assim, mais fora da curva, assim, né, diferentão, e teve uma vida pessoal conturbada também, né, fora Friends. Ele não é conhecido por muitas outras papéis e coisas que ele tenha feito, né, tinha até uma preocupação grande de ser marcado só como o cara do Friends.
Mas aqui também cabe um parênteses, JP, porque a gente já explicou, né? Quando a gente falou da greve, a questão dos residuais.
Sim.
Esses caras racharam de ganhar dinheiro.
Sim, ele não precisava tanto. É verdade. Mas tem a parada do ego, né, cara? O ego é uma parada muito forte. Você ser conhecido pelo seu trabalho, por uma gama de trabalhos que você faz e não só por um personagem. É, eu acho que ele tinha esse conflito interno, pelo menos eu senti isso em uma ou duas entrevistas pós-Friends que eu ouvi dele. É, ele parecia um cara com muita mágoa das coisas, muito amargo. Eu vi uma entrevista, até me lembro bem, que ele brigou com o cara, com o entrevistador, porque ele queria falar de outras coisas, o cara voltava para falar de Friends, ele uma hora se puteceu, brigou com o cara, era até um programa de esporte, então, acho que ele estava afim de falar de esporte e o cara queria falar de Friends, entendeu? Então, é complicado, né? E Friends é uma série que a galera mais nova, talvez, que nos escute, não se relaciona bem, não, né? não tem esse vínculo que a minha geração, por exemplo, teve. É uma série que ficou datada. Eu, por exemplo, não consigo ver um episódio hoje perdido ali, tá passando na televisão, eu não consigo ver. Eu via na época, mas hoje eu não consigo ver. Diferente, por exemplo, de um site, porque às vezes tá passando, eu vejo o episódio. Mas o Friends, pra mim, ficou muito datado. E o tipo de piada... A Francine falou um negócio engraçado, que ela diz que ela nunca conseguiu ver muito Friends e não consegue ver esses programas de comédia que tem essas gargalhadas no fundo o tempo inteiro.
Me incomoda, é o mesmo problema que eu tenho.
Eu acho que hoje não se faz mais muito isso também, né?
Porque existia uma coisa de você cobrar um ingresso da quem tá ali vendo, né? Então era uma forma também de um programa que tá começando do nada, ganhar um dinheiro extra no começo.
Eu sou estranho hoje em dia, né?
Mas hoje em dia é muito estranho e eu não sei se ainda tem. Não me vem nada à cabeça.
Pois é, sinceramente. Também não vejo.
Mas eu tendo a concordar com ela, que hoje em dia também não conseguiria ver e na época via esporadicamente também.
E tem outra coisa que, sem contar, né, que jamais seria feita uma produção como essa de novo, porque tem um déficit de diversidade no elenco do Friends que hoje em dia não passa, né? Não é aprovado, não passa. Enfim, isso é um comentário.
Só duas observações rápidas aqui ainda sobre Matthew Perry. A primeira é mais uma anedota, vamos dizer assim, né? Porque ele deu uma entrevista, agora não me lembro qual talk show, mas ele deu uma entrevista, porque ele é canadense, uhum. ele é meio americano, meio canadense, ele estudou no Canadá. E ele contou uma anedota que, enquanto ele estava na quinta série, ele e um amigo dele resolveram bater num garotinho que estava, né, estudava junto com eles, mas aparentemente ele não se lembrava o motivo, mas... Quinta série, uhum. aquela coisa. Você juntou com o seu amigo e falou, vamos dar porrada naquele cara. Porque, sei lá, ele tá sendo meio babaca. E aí, enfim, eles foram lá, bateram no cara e depois não se sabe exatamente o que aconteceu. Não sei se o cara revidou, se o cara jurou vingança no futuro ou não. Mas o fato, JP, é que este sujeito que apanhou de Matthew Perry era simplesmente Justin Trudeau. E o caso aconteceu quando o pai de Justin Trudeau era primeiro-ministro canadense.
E agora ele mandou a polícia montada atrás do Matt Perry depois.
Mas de todo, então tem essa anedota, eu acho curiosíssimo. A segunda é ainda com relação ao caso, mas porque teve uma pequena reviravolta, tá? O capitão da polícia de Los Angeles, Scott Williams, disse logo após, né, o caso ganhar o mundo, que a causa da morte pode não ser conhecida por um bom tempo, mas que até então eles não suspeitavam de crime, tá? Só que no dia seguinte, no relatório da polícia, os caras colocaram como causa da morte indefinida e justamente o gabinete do examinador médico, né, o legista da municipalidade de Los Angeles, iria aguardar mais investigações, ou pediu por investigações adicionais para saber o que de fato aconteceu com Matthew Perry.
Teve mais um falecimento para trazer aqui rápido, no esporte, porque uhum. faleceu um treinador de basquete que trabalhou a sua carreira no basquete universitário americano, né, que se chama Bob Knight. Ele faleceu aos 83 anos e esse cara ganhou o título 3 vezes no título nacional, quando ele foi o trabalho mais importante dele pela Universidade de Indiana. Ele uhum. treinou lá galera da antiga, né? Conhece, vai, treinou, por exemplo, Isaiah Thomas e uns outros Sim. caras que foram para a NBA, enfim. E o Bob Knight foi um cara muito controverso no final da carreira
isso que eu
dele.
Falar.
Muito controverso.
Porque a gente conhece Bob Knight por ele ser aquele estilo de técnico que grita no vestiário, que briga com os jogadores, que é um carrasco dos caras.
Então, essa era a imagem dele, né? Essa era
Só
a imagem
que...
dele. Ele ficou.
Ele
até. Porque hoje se passou um tempo, mas durante um tempo se falava. Aquele treinador. Qual o estilo daquele treinador? Ele é um treinador tipo Bob Knight, né? Só que.
Exato.
Só que isso ultrapassou e o final de carreira dele foi bem contestado. Porque aí começou a vir um monte de jogadores falando de abusos, né? Não estou falando de abusos sexuais que se tornou um problema em vários outros casos, né? Não estou falando disso, estou falando de abuso psicológico, na verdade, né?
Isso.
Até físico também, de uns tapas ou outro e tal, mas mais na pegada de abuso psicológico do que era a estratégia dele para tirar o máximo de aproveitamento. Ele achava que se o cara estivesse ali na pressão total, que ele Isso. ia render mais. Essa era a estratégia dele motivacional, que não cabia mais. Talvez coubesse no início da carreira dele lá por Indianápolis, mas no final já não, entendeu?
Não, hoje em dia
hoje
impossível.
É impossível, mas no final da carreira dele já não cabia. E aí vieram
Exatamente.
Várias denúncias. Ele foi demitido, passou por um processo judicial, inclusive, né? E aí acabou com o nome dele, tomou essa outra pegada mais pra lá ainda, né?
Uhum. E o cara controverso, arremessava cadeira no juiz. O cara
discutia com o público, né?
Boa, comprou briga com o torcedor, né? Doidão, mas há quem dizia que também o cara, olha, ele é assim, mas chega na off-season, o cara é um paizão, liga pra saber como é que você tá, não sei o que. Então, enfim, é uma figura, assim, do folclore desse meio do basquete universitário dos Estados Unidos, retratado em trocentos filmes também, enfim.
E, Gustavo, você quer trazer mais uma pessoa, quem é ela?
é importante aqui mencionar, JP, que assim, basicamente um ano depois do falecimento de Mahsa Amini, né, a menina iraniana, também uma jovem, também que, né, acabou apanhando da polícia religiosa, aquela coisa toda, um ano exato depois, uma menina chamada Armita Geravand, de 17 anos, não estava usando o véu, ela tinha entrado num vagão de trem, no metrô
de Teherã. Eu vi a imagem.
Ela entrou, ela tirou o véu, né, aquela coisa, a polícia religiosa viu, pegou ela, levou pra delegacia, ela apanhou, ela entrou em coma.
Ela já começa a apanhar lá na estação.
Exatamente. Já vai sendo agredida na própria estação. Ela chega na delegacia, né, tá presa, não sei o que, ela apanha, ela eventualmente entra em coma e alguns dias depois ela morre. Idêntico, situação idêntica à da Mahsa Amini, tá? Então queria pontuar isso e queria pontuar que a advogada de direitos humanos, também iraniana, chamada Nazrin Satudeh, foi no enterro da Armita, porque, né, está revoltada, um ano depois de tudo que aconteceu nesse um ano no Irã, acontece o negócio de novo. Ela vai no enterro, ela que tem 60 anos, não estava usando o véu, foi presa.
É um momento do mundo, cara, que a gente não vai pra frente, né, cara? Não adianta. Tá difícil de sair pra frente. É. Up next.
Eu não tenho nada a falar. Up next.
Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
E vamos pro meio ambiente. O Gustavo tá trazendo aí cidades fantasmas, mas não é aquela de Velho Oeste, não, de novo, não, é ela.
Não, não é, JP. Na verdade, esse texto aqui também é mais uma crônica, porque essa semana eu fiquei muito revoltado com algumas coisas que eu li.
Pensei que você tivesse visto um desenho do Pica-Pau, um que vai descendo assim o número de pessoas, saca, da cidade.
Não. Eu fiquei... Vou até usar um tom mais sério aqui, porque essa semana eu fiquei muito revoltado com umas coisas que eu li. Mas, ouvinte, se você olhar fotos e algumas imagens desses lugares, você vai talvez se lembrar de cidades perdidas no tempo, tá? Cidades do Velho Oeste americano, por exemplo. E, embora o passeio, né, nesses lugares abandonados, eles... Você vai encontrar basicamente em qualquer continente, né? Essa que é a verdade, tá? E eles acontecem, esses lugares acabam abandonados por N motivos, causas naturais, causas artificiais, etc. Tá vindo uma onda grande de novas cidades fantasmas, que é assustador. É assustador. Você pode até pensar que isso pode ser uma, de alguma forma, isso pode ser algum tipo de diversão política. Algum tipo de diversão turística, mas não é. A verdade é que as alterações climáticas já estão num nível catastrófico. Um abraço para a turma do jornal Estadão, que ainda tem dúvidas com relação a isso. Mas, de toda forma, os desastres ambientais estão aumentando de frequência. A intensidade desses desastres também está aumentando. As inundações cada vez mais destrutivas, as secas absurdas do nível a gente vê tartaruga andando no rio Tapajós, o rio completamente seco, tá? Completamente seco. Uma imagem de nível Mad Max. Tempestades, incêndios florestais, temperaturas extremas, enfim, vários assuntos que a gente traz aqui nesse espaço no Podnext, e a coisa cada vez mais pior. De toda forma, pessoas acabam sendo vítimas desse negócio. Pessoas estão abandonando essas áreas porque não aguenta mais ser afetada por tempestade. Não aguenta mais ver o mar invadindo aquele espaço que era delas. Não aguenta também, de novo, né, uma combinação de aumento do nível do mar avançando com inundação de um rio que tem ali perto. E
ou
também
até
tá de saco
coisa
cheio.
Menos drástica, mas que também está nessa pegada, como, por exemplo, pessoas abandonando a área de Los Angeles por causa da qualidade do ar.
Isso, né? A qualidade do ar, muitas vezes, a qualidade do ar causada por incêndio.
Exato.
Você tem a temporada de furacão lá fora, você tem a temporada de incêndio na Califórnia, você tem agora a temporada de incêndio na Espanha, né? Aparentemente, você tem uma temporada de incêndio que não acaba e acaba afetando Manaus. O ar em Manaus está impossível de respirar para algumas pessoas. Segundo um levantamento da ONU, você está vendo aí pelo menos 20 milhões de pessoas que estão deixando as suas casas E não é porque o exército, não é porque a tropa russa, porque a tropa azeri, porque a tropa de Israel chegou. É porque a pessoa tá de saco cheio desses eventos climáticos destruindo, atrapalhando a vida dela, matando gente que ela conhece. Uhum. E a ideia foi juntar, né, essa ideia de que, olha, você tá viajando, né, você tá pensando em viajar essa época do ano, às vezes você tá pensando em visitar algum ponto turístico que... Porra, é um ponto turístico importante, é um sítio arqueológico, né? É uma área que aconteceu um problema, as pessoas não moram lá, virou ruínas, né? O passar do tempo, mas aquilo tem um valor histórico, então você quer viajar.
Ou só é um ponto de lazer, né? Conhecido e sim, interessante.
Isso vale para vários lugares na Índia, Bangladesh, mas também vale para lugares, vamos dizer assim, mais cobiçados. Então, Havaí é um destino importante. Alpes suíços é um destino importante. Não preciso nem falar de Espanha, do resto do Mediterrâneo. Agora, todos esses lugares a gente viu enchente, a gente viu incêndio no caso do Havaí. A gente viu que não está nevando nos Alpes, uhum. A gente viu a Espanha e o Mediterrâneo inteiro pegando fogo esse ano, né? Uhum. E a gente vê as pessoas enfrentando uma onda de calor, precisando serem evacuadas por conta de incêndio florestal. A gente vê tudo isso acontecendo, mas no final das contas, isso vai criando um cenário, se você pensar, um cenário macabro, uhum. Né? Porque daqui a uns anos, não vai demorar muito. O ser humano tem certo fascínio por ruínas, vamos dizer assim, né? Tanto que, porra, um dos lugares mais visitados da Itália é Pompeia, né? Teve uma explosão do vulcão.
Ah, mas aí você tá falando o seguinte, você tá falando que as pessoas vão visitar os lugares que antigamente eram ponto turístico, é isso?
Eu tô sentindo que a gente vai nessa direção, JP, pelo que...
Vão visitar uma estação de esqui abandonada na Suíça, não, pô?
É, não, pô, pode escrever que isso aí tá chegando. O Havaí, a cidade lá que pegou fogo, cara?
Não, o Havaí é bom, ainda tem esse lado também, né? De você pensar se vale a pena você viajar para um lugar que você, como turista, vai correr risco de vida. Ainda tem essa, né?
Pois é. O Havaí, olha, eu não acho que 100% da população que foi evacuada vai abandonar o lugar. Alguém fica para trás, porque tem mil motivos para continuar morando ali. Agora, se você tem a opção de morar em outro lugar, no estado da Havaí, vou sair dessa ilha, vou morar na outra, porque ali não acontece incêndio, ou se acontece incêndio, pelo menos tem uma brigada de incêndio, ou o governo acaba ajudando um pouco mais rápido do que aconteceu naquele lugar, você vai morar ali. E, eventualmente, o tempo vai passar, aquelas coisas vão acabar sendo destruídas, e, assim como Pompeia, falando sério, assim como Pompeia, um dia, a galera vai lá visitar e vai falar, pô, então era assim que era esse lugar.
Tá bom. Meio macabro mesmo.
Up next.
Up next.
Anote no seu calendário.
JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado?
Vamos lá, vamos começar com o dia 9 de novembro, que, né, a gente está falando sobre isso a semana, mas é o Dia Internacional da Luta contra o Fascismo e o Antissemitismo. Tem tá alguma origem aí, eu não descobri, mas tem alguma origem da data, né? Provavelmente em relação à Segunda Guerra Mundial, de repente aí comemora algum, não, abrir os campos de concentração, mas tem essa pegada. Mas quem sabe não se expande para outros, né? Se incluir aqui a islamofobia e outros tipos de preconceito. Sabe-se lá.
Abaixa o fascismo.
Dia 10 de novembro, na Índia, comemorado Dhanteras, que é um festival interessante, porque nessa época há o costume de se comprar muita coisa, especialmente coisas de ouro e souvenirs, de um modo geral, porque dizem que nesse festival essas peças, além de te trazer sorte, te protegem contra o mal. E, economicamente, ele equivale, na Índia, para o mercado ocidental aqui da época do Natal. Tá o volume de compras que as pessoas fazem por essa comemoração.
Mas é para comprar qualquer coisa ou só pode comprar ouro, prata? Essas...
As coisas de ouro e prata têm mais saídas, entendeu? Mas acaba-se que se troca presente e se dá e se compra coisas diversas. Mas a tradição é ter coisa de ouro lá. Às vezes compra uma sandália que tem ouro, entendeu? Coisas tá gerais assim. E economicamente é uma época de boom para as vendas.
O que você vai comprar para a Francine, JP?
Eu não vou dar essa ideia para ela. Não vou, eu quero que ela nem escute esse programa.
Muito bem.
Vamos então para o dia 8. Vamos voltar um tiquinho aqui para o dia 8. Porque, Gustavo, é o dia de se beber cappuccino.
Olha. Eu estava esperando, esse dia.
Dia 8 é para se beber cappuccino. E aí eu vou fazer um link para o começo do programa, que o terminal C do aeroporto de Orlando é tão merda que a minha sogra foi pedir um cappuccino. A única parada que tinha lá, que era um café, e o malandro que foi fazer o cappuccino teve que ler um livro de receitas. Olha.
Ai, meu pai. Segue, Brasil.
Dia 11 de novembro, Gustavo, é o dia dos singles, dos solteiros, ai, na China.
Ah, bom.
É um dia pra galera, né, procurar sair, procurar desencalhar. Isso que eu entendi que é a pegada do negócio. Pra galera tentar se desencalhar. É no dia 11 de novembro.
Mas tem que viajar pra China.
É mais a parada. Eu não sei que tipo de eventos acontecem. Mas deve ser forte aqui no dia 11.
Tá bom.
Vamos lá pro esporte. Porque no dia 7 de novembro rola o Melbourne Cup. E você sabe qual é o Melbourne Cup, Gustavo?
É turf?
É turf aí, vamos lá pro turf. Já tinha tempo que eu não falava de turf aí. O Melbourne Cup também é conhecido lá na Austrália como The Race That Stops a Nation. É a corrida que para a nação. Ele é realizado, ele é extremamente tradicional, ele é realizado desde 1861. E nesse primeiro ano, Gustavo, quem ganhou foi um cavalo chamado Archer, que teve que viajar 800 quilômetros da área dele na Nova New South Wales até Melbourne. E ele foi viajando no modo tradicional, não foi no comboio, não, foi caminhando, foi trotando.
Eita.
800 quilômetros para chegar lá e mais. Ele foi bicampeão, que ele ganhou também no ano seguinte. Esse cavalo devia ser um catiço, mano.
É que ele já chega aquecido, né? 800 quilômetros, tá bom.
A corrida é para cavalos de 3 anos ou mais. Por exemplo, geralmente os que correm no Kentucky Derby aqui tem 2 anos e pouco. Essa corrida é de 3 anos ou mais. E como é ou mais, pode ter um bicampeão, como teve na sua primeira e segunda edição. Mas a última vez que um cavalo ganhou 2 anos seguidos foi 2003-2004, com um cavalo que se chamava Makib Divor. Acho que é
e
isso.
Quem é o favorito, JP?
Então, quem ganhou ano passado foi o Gold Trip. Eu não sei te dizer quem é o favorito desse ano, não. Vamos ver se o Gold Trip quebra esse longo jejum aí de... Não sei nem se ele vai correr. Mas também. Vamos lá. Por falar em ganhar de novo, no dia 7 é a eleição que eu trago aqui, que é o segundo turno na Libéria. E a gente falou há pouco tempo, né, que os candidatos, um é o atual presidente, o George Weah, a ex-estrela mundial, né, do futebol, e concorre contra ele um ex-vice-presidente. E o primeiro turno, Gustavo, sabe qual foi o resultado? George Weah, 43,83% dos votos, e o Boakai, 43,44% dos votos.
Paz, o cara que contou esse negócio, hein?
Foi ali, foi, como diria no TUF, foi cabeça a cabeça no Photoshop. Mas tem o segundo turno aí. Vamos ver se o EA consegue garantir um segundo mandato, né?
Eu só tinha visto que ia pro segundo turno, não tinha visto esses números, não.
É incrível,
bacana.
Incrível.
O povo tá muito engajado esse ano. Tá.
Vamos lá, então, para a parte histórica. Começa com o dia 6 de novembro, 1528, com a história incrível do explorador espanhol Cabeça de Vaca. Esse era o real sobrenome dele. Eu, a princípio, achei que era um apelido. Mas não, é o nome dele mesmo. era, sei lá, Luiz ou Arturo, sei lá o quê, cabeça de vaca.
E esse cara era zica.
Ele, né, era zica. E é o seguinte, o negócio é o seguinte, a expedição dele saiu, né, lá da Europa, da Espanha, com mais ou menos 300 homens e passou primeiro pelo Caribe, pela ilha, né, de Santo Domingo, Cuba, por ali e tal, não sei o quê, mas o objetivo era a Flórida, era o norte da, uhum, Flórida, especialmente, né, que estavam tendo problema lá de assentamento e ele veio para resolver a parada. Só que os índios, os nativos deram um couro neles,
uhum,
e eles tiveram que escapar, tiveram que fugir dali, e fugiram em botes, porque não dava nem mais para os navios. Só conseguiu fugir mais ou menos uns 80 dos 300 que partiram. E esses caras foram lá pelo Golfo do México e acabaram encalhando nos rochedos que se imagina ser as ilhas ali perto de Galveston, no Texas. Chegam em terra e são os primeiros europeus a pisar onde hoje é o Texas.
Uhum.
Lá no Texas, eles têm uma vida complicada também, né? Eles tentam se assentar, uhum, por lá, mas, pô, muitas doenças, né? Falta de estrutura, mais ataques de índio.
Falta de comida mesmo.
Falta de comida, eventos naturais também foram dizimando essa galera. No final das contas, sobrou só o cabeça de vaca e mais três.
Falei que o cara era zica.
E esses caras saíram, pô, aqui não tá dando mais, a gente vai embora ou não, vamos morrer, vai acabar todo mundo. E se mandaram em direção à costa oeste. Só que quando chegaram lá no Arizona, eles foram capturados pelos nativos, pelos Kawakawa. Acho que é isso, Cacauanca, acho que alguma coisa assim. E eles ficaram 2 anos presos, quase 2 anos presos pelos caras. Acabou que ele ganhou a confiança das tribos, porque ele tinha algumas habilidades médicas, acho que ele tratou alguém ali, e acabou ganhando a confiança e acabou ganhando a liberdade. Foi solto.
Uhum.
E aí ele consegue chegar no México. E lá no México, né, enfim, ele aí escreve a história dele, tem, né, existe a, uhum, biografia dele contando essa aventura toda e tal, não sei o quê. Isso só em 1536, ou seja, começou muito antes. Ele encalha no Texas em 1528 e 1536 ele consegue voltar para a Espanha. E ele, pô, mesmo assim deu coceira, porque ele não se aposentou por lá, não. Ele ainda pegou o título de administrador lá da área da Argentina, o Rio da Prata ali, Uruguai, Paraguai, e tem outras histórias por lá. Mas enfim, essa história do Texas é interessante.
Não.
Vamos para o dia 7 de novembro de 1967. Foi quando em Cleveland, cidade ali no centro,
Ohio,
central,
que parte. Uhum.
Em Ohio, foi eleito Carl Stokes para prefeito. E ele é o primeiro prefeito afro-americano de uma cidade considerada major aqui dentro dos Estados Unidos. Tá?
Sim,
primeira vez.
Foi por muito tempo o hub de medicina por conta de cardiologia. Ainda tem alguma coisa.
É uma cidade meio decadente, né? Nas últimas décadas, uhum, meio decadente.
Ah, mas aí todo meio oeste, Chicago, Detroit, tá todo mundo...
Pela configuração ali das coisas.
Mas ainda tem, a Cleveland Clinic é pesado nessa área.
Por fim, novembro 8, 1960, um outro cara foi eleito, que é o... JFK.
Olha aí, o cara do aeroporto.
É o cara do aeroporto, o John Kennedy. E,
chama o cara do aeroporto.
ou falar o cara do Kennedy Space Center também, né? Mas, enfim.
Também poderia, porque
não? O Kennedy,
não?
Que foi um presidente marcante aqui na história dos Estados Unidos, né? Por várias coisas que aconteceram dentro do mandato dele, pela sua própria carisma, né? E tal, e pelo assassinato, né?
Claro, né? Vamos falar mais sobre o Kennedy assim.
Mas o aspecto era mais até aqui a parte da eleição, porque ele ganha muito apertado, né, do republicano que concorria com ele, que era nada mais nada menos do que Richard Nixon.
Yep.
E foi a primeira eleição em que rolou debates televisivos. E
é o que fez toda a diferença.
Fez toda a diferença, pelo carisma dele, pelo porte, né? Um cara boa pinta, não sei o quê. acabou que essa transmissão a nível nacional fez muito pela campanha dele. Foi uma campanha diferente da próxima, que eu acho que a gente vai ver no ano que vem. Talvez não, pelas algumas coisas que estão acontecendo agora. Mas a parte de política externa foi um item muito forte da campanha, até porque a gente vivia a Guerra Fria, né? Foram momentos muito tensos. É dentro do governo Kennedy que acontece quase o fim do mundo, né? O negócio lá da Baía de Porcos e tal. Enfim, vale aí como um momento mais. Up.
Beleza. Up next.
Esse eu recomendo pra você. Eu recomendo pra você.
E mais uma semana aqui na Dica Cultural, nosso espaço dedicado a quem gosta de poesia, JP. Então, Igor Gregório, recita pra gente.
Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui para vocês um poema. As perguntas surgem em nossa mente como se as respostas brotassem do nada, mas não brotam. A gente contempla o silêncio, sente angústia e fica perdido, ouvindo o ecoar da pergunta feita na caverna da nossa alma. Foi assim que a poesia de hoje me surgiu, no sofá da minha sala, me julgando e julgando tantos atos de maldade que estamos a presenciar diariamente. O nome do poema é Besta, e ele diz assim: desde cedo sofri na mão de quem só pensava em ao outro maltratar. Muitas vezes virei o gargalhar pelas bocas que me tinham de refém. Eu aquecia, tu estás muito além. Desse modo, eu vivia me enganar. Pois também este era o meu lar. O oprimido copiava o desdém. Procurei entender este processo, onde o mal, tornando-se excesso, sobrepunha o meu mundo tão lilás. Mas só vi, pela cor da minha vida, a pergunta pintada e polida: por que é que as pessoas são tão más? Para me seguir nas redes sociais é só procurar Igor Gregório. Obrigado ao Podnex pelo espaço e até a próxima semana, meu povo. Um cheiro grande.
E Gustavo, o que você traz mais aí pra galera como dica?
JP, tem um seriado que eu peguei pra ver na hora do almoço, que não é nada. Eu falei, meu Deus, que coisa fantástica. Chama-se Lessons in Chemistry. É um seriado que saiu pelo Apple Plus, mas já tá aí em todos os lugares da internet. Você encontra o link. E, assim, totalmente despretensioso, tá? Eu peguei ali pra ver na hora do almoço. Poucos capítulos, não tem muita coisa. E depois fui descobrir também, é baseado num livro de mesmo nome da escritora Bonnie Garmus, tá? Que escreveu o livro baseado na vida da mãe dela, tá? Apesar de que os personagens, a história toda, não tem absolutamente nada a ver com a mãe, mas a ideia do conceito, entendeu? Veio da experiência da mãe dela. E é um seriado que é estrelado simplesmente pela maravilhosa, brilhante Brie Larson. A Brie Larson faz o papel da protagonista, chamada Elizabeth Zott, tá? E ela justamente conta aí essa história que se passa na Califórnia, tá? Califórnia da década de 50. E naquela coisa do sonho da protagonista de ser uma cientista na área de química. E isso também é muito curioso, porque assim, ela é uma pessoa extremamente qualificada, uma pessoa que você vê que tem uma paixão incrível por química, e ela aplica todos esses conceitos teóricos, etc., que ela sabe da química na vida dela, no dia a dia. Então, o que eu quero dizer com isso? Ela tá almoçando uma lasanha, aí senta uma pessoa na mesa, posso experimentar sua lasanha? O cara come a lasanha e fala, pô, essa é a melhor lasanha que eu já comi na minha vida. Aí ela fala, essa é a minha 78ª receita. que tipo, ela foi fazendo vários experimentos, etc, até chegar naquela uma que ainda não era definitiva, mas que ela já estava mais satisfeita porque o queijo teve uma reação de não sei o que lá com o molho de tomate. Enfim, ela explica o negócio todo do ponto de vista da química. Isso é muito curioso, muito legal. Enfim, é uma série com várias discussões, tá? E que mostra o desafio da época, né? Para quem queria se afirmar nessa sociedade como uma mulher que pode fazer o que ela quiser, entendeu? Ela, mas a sociedade na época que só enxergava a mulher vamos dizer, atuando na esfera doméstica, tá? Então tem esse contraste todo, tem contraste com diversos personagens que, vamos dizer assim, influenciava essa sociedade nessa época. Então, tanto homens quanto mulheres, pessoas de minorias e assim por diante, da Califórnia, tá? Então é uma coisa muito particular. E várias discussões extremamente filosóficas, porque são pessoas extremamente inteligentes. E isso é, né, ou pelo menos as personagens, né? Isso é muito, muito legal. Enfim, de toda forma, como eu falei, uma minissérie que vai levando a coisa até que essa personagem, isso não é spoiler, isso tá no trailer, essa personagem da Elizabeth Zott, ela acaba parando, né, ela acaba indo trabalhar, vamos dizer assim, num programa de TV, só que é um programa de culinária, onde ela começa a aplicar esses conceitos de química dela pra cozinha, e é uma coisa muito anos 50, né, aquela coisa que você vai, que começou, né, todo esse movimento de você ligar a TV pra ver o que, que as pessoas estão cozinhando, etc, e ela passa, mas assim, o lance é que ela passa a ensinar JP muito mais do que só receita.
Entendi.
Isso é muito, muito legal.
Que é uma curiosidade, Gustavo. Eu tenho uma tia que na década de...
Opa, história de tio, entra a vinheta.
Histórias de tio do JP.
Que na década de 70 foi a primeira mulher a ser aceita e se formar em pós-graduação no IME, no Instituto Militar do Exército, lá do Rio de Janeiro, em Química.
Olha aí.
E, né, a dificuldade da década de 70 no Brasil para a mulher fazer isso não era tão diferente assim de uma nos Estados Unidos na década de 50.
Com certeza.
Né?
Não, com certeza. Não. Eles pegaram a década de 50 só porque...
Sim. Tá falando que é curioso, né? Por ser química também, as duas. Né?
Por ser química... Não, com certeza. Não, com certeza. Eu só tô dizendo que assim, por que a década de 50 nos Estados Unidos? Porque tem todo esse movimento de direitos civis, etc. Que também faz um pouco da, né, da parte aí dos Estados Unidos, etc. Mas é coincidência incrível, JP.
Beleza. Foi isso então, galera. Espero que tenham curtido. Manda pra gente aí seus comentários, críticas, sugestões. Nosso e-mail é contato@podnext.com. Mas também troco uma ideia nas redes sociais. Eu tô mais pelo Twitter, onde o minha arroba é o JP_Miguel, mas também tem o
Gustavo, na @Gu_Rebel. O Podnext você segue no Twitter, no Instagram, @OPodnext, só buscando Podnext você encontra a gente. E fica aqui o nosso muito obrigado a todos os nossos apoiadores. Esse programa só é possível graças a vocês.
Valeu,
um abraço, tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.